Isto Não É Só Europa, um podcast de Renascença Euronet Plus.
Foi apresentado como uma revolução comercial na União Europeia. O acordo com o Mercosul esteve em negociações mais de 25 anos e finalmente teve luz verde dos Estados-membros. Ficou decidida a redução progressiva de cerca de 90% das tarifas que se aplicam nas trocas entre os dois blocos económicos em serviços, produtos industriais e agrícolas. Ursula von der Leyen até já tinha ido assinar o documento ao Paraguai. Tudo parecia bem encaminhado para a União conseguir marcar uma posição na América do Sul e gerar uma poupança de cerca de 4 mil milhões de euros por ano. Até que o Parlamento Europeu, numa votação renhida, decidiu enviar o acordo para o Tribunal de Justiça da União Europeia.
Como sabe, o Conselho aprovou não só a tradução da assinatura, mas também da aplicação provisória. Portanto, esta consulta prévia ao Tribunal de Justiça não tem um efeito suspensivo da aplicação do acordo. O acordo pode ser aplicado, não há dúvidas substanciais sobre a legalidade do acordo. Como toda a gente percebeu, foi uma forma de alguns deputados... Um expediente dilatório para não se ter que pronunciar sobre a substância da questão, mas a Comissão tem todas as condições para proceder à aplicação provisória.
António Costa foi a voz para dizer que Bruxelas forçou e que o acordo vai ser provisoriamente aplicado até à decisão do Tribunal. Os grupos mais à esquerda e à direita do Parlamento criticam o acordo, juntam-se às vozes de agricultores de muitos países como França e Espanha, que têm saído à rua em protestos e voltaram a bloquear estradas. Mas afinal, há ou não razão no setor agrícola para estas queixas? As regras ambientais vão ou não deixar a produção interna em desvantagem? E os bolsos dos europeus vão ou não ficar aliviados? É um acordo desconhecido por muitos, mas mexe com tantas contas que não pode ficar por esclarecer. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e começa agora mais um episódio do Isto Não É Só Europa. E para debatermos hoje o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, contamos com João Oliveira, eurodeputado pelo PCP, também Lídia Pereira, eleita para o Parlamento Europeu nas listas do PSD. João, começando por si, votou a favor da resolução para pedir um parecer ao Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o acordo. Porquê?
Olá Alexandre, olá Lídia também, aos nossos ouvintes. Eu não só votei, como fui um dos subscritores da proposta que foi aprovada no Parlamento Europeu, por vários motivos, porque em primeiro lugar porque se trata de um mau acordo e é incompreensível como é que ao fim de 25 anos se chega a um acordo que não é um acordo razoável, nem sequer um acordo que proteja os pequenos e médios produtores, sobretudo, que é um acordo que põe em causa, em muitas circunstâncias, a própria subsistência dos pequenos e médios produtores. Em segundo lugar, porque os impactos desse acordo para Portugal são particularmente negativos. Eles são negativos em geral para os pequenos e médios produtores, não apenas do setor agrícola, mas também dos setores industriais, da área dos serviços, mas são particularmente lesivos para países como Portugal, que tem uma agricultura, eu diria, que tem uma economia assente em micro, pequenas e médias empresas e também em pequenos e médios produtores agrícolas, e portanto ele é particularmente negativo para Portugal. E em terceiro lugar, que podia ser o primeiro, porque é incompreensível que a Comissão Europeia, para esconder tudo isso, tenha decidido avançar com o processo sem ouvir os Parlamentos Nacionais, fazendo uma jogada, dividindo o acordo comercial por um lado e o tratado pelo outro, para passar por cima de tudo isso, não apenas para passar por cima dos Parlamentos Nacionais e do posicionamento de cada país.
Mas o acordo ainda tem de ser ratificado.
Mas a questão é que essa manobra que a Comissão Europeia adotou é absolutamente inaceitável, e aliás é isso que está na base do envio do acordo para a apreciação pelo Tribunal, que é esta manobra de separar o acordo comercial por um lado e o tratado pelo outro, para pôr o acordo comercial a andar em termos provisórios, ficando à espera apenas da ratificação, dos procedimentos de ratificação ou outros procedimentos idênticos em relação ao tratado. Ora, a nós parece-nos que isto é inaceitável e é sobretudo revelador da consciência que a Comissão Europeia tem de que este acordo não é um bom acordo. E o problema é que, se este acordo for visto em cada Estado-membro à luz da realidade nacional e à luz dos impactos nacionais, certamente haverá vários Estados-membros a dizerem que o acordo não serve.
Mas que benefícios concretos é que espera desta pronúncia por parte do Tribunal, uma vez que o acordo vai ser ainda assim já aplicado provisoriamente?
Não, veja uma coisa, o acordo só será aplicado provisoriamente se a Comissão Europeia entender mesmo passar por cima de todas as regras de escrutínio democrático e procedimento democrático em relação ao acordo, porque indo o Tribunal de Justiça pronunciar-se sobre precisamente essa arquitetura, digamos assim, que a Comissão Europeia arranjou, dividindo o acordo comercial por um lado e o tratado pelo outro, para passar por cima da opinião dos Parlamentos Nacionais, digamos que politicamente é muito negativo que a Comissão Europeia insista em aplicar provisoriamente o acordo. Eu julgo é que, do ponto de vista político, a Comissão Europeia tem margem para fazer aquilo que precisa de fazer, que é, neste momento em que o acordo foi enviado para o Tribunal de Justiça e em que o processo, do ponto de vista do Parlamento Europeu, tem que ficar suspenso até que haja decisão do Tribunal de Justiça, a Comissão Europeia tem toda a vantagem em pedir a pronúncia aos Parlamentos Nacionais, seja por via dos processos de ratificação, seja por outra via de pronúncia que cada regime legal permite em cada Estado-membro, pedir essa pronúncia aos Parlamentos Nacionais e, a partir dessa pronúncia, ultrapassar os problemas que estão identificados.
E isso não vai atrasar mais um processo que já começou há 25 anos?
É melhor demorar pouco mais tempo para resolver problemas deste e termos um bom acordo do que ter rapidamente um mau acordo em vigor. E eu julgo que é esse o problema essencial. Porque a situação em que estamos hoje é da exclusiva responsabilidade da Comissão Europeia, de quem apoiou a Comissão Europeia nesta manobra e empurrou, digamos assim, forçou esta situação a chegar a este ponto. E um mau acordo não tem como alternativa não haver acordo nenhum. Ou seja, a um mau acordo, a alternativa tem que ser um acordo
já lá vamos a essas alternativas. Lídia, acompanha as críticas do Presidente do Conselho Europeu de que esta resolução e este envio do acordo para o Tribunal é uma manobra dilatória?
Acompanho e não tem outra natureza se não essa. Aliás, eu e o João estamos em polos opostos nesta discussão, infelizmente. E é importante dizer-se o seguinte: a política comercial é da responsabilidade europeia.
É um facto.
Nós decidimos, no processo de integração europeu, que ainda por cima esta semana até celebramos no Parlamento Europeu os 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia, à época Comunidade Económica Europeia. Portanto, nós a responsabilidade de negociações de acordos comerciais passou para o âmbito europeu. Esta ideia do João Oliveira de sugerir que agora este acordo comercial seja ratificado pelos Parlamentos Nacionais, isso seria uma ultrapassagem daquilo que foi decidido há anos atrás e que foi precisamente tirar partido da escala do bloco comercial europeu, que é o maior do mundo. Portanto, vamos imaginar se estivéssemos agora a colocar Portugal a negociar com os países do Mercosul. Portugal, um país de 11 milhões de habitantes, qual é que seria a nossa, o chamado leverage, a nossa capacidade negocial? É claro que há capacidade negocial por parte da União Europeia. Este é um primeiro aspecto que me parece relevante. Outro, infelizmente, o debate sobre o acordo comercial do Mercosul foi capturado pela questão agrícola. Mas é preciso dizer-se o seguinte: este acordo não é um acordo agrícola, tem uma dimensão agrícola, mas não é um acordo agrícola, é um acordo comercial. E é um dos maiores equívocos do debate público hoje em dia acerca do Mercosul, que é tratar este acordo como se fosse essencialmente agrícola, porque não é. É um acordo comercial abrangente, com um impacto decisivo em setores essenciais, não só portugueses, mas também europeus, industriais, tecnológicos e de serviços. E, portanto, os maiores ganhos estimados concentram-se na indústria automóvel, nas máquinas industriais, nos produtos químicos e farmacêuticos, nos equipamentos elétricos e no setor dos serviços. Portanto, o setor agrícola existe no acordo, mas não o define. E, portanto, a partir-se do pressuposto que faz sentido aplicar uma manobra dilatória apenas e só com o foco no setor agrícola, quando ainda para o setor agrícola, durante os meses do ano, nos últimos meses do ano passado, o Parlamento Europeu se empenhou para garantir que havia salvaguardas, ou seja, travões de emergência que protegessem precisamente o setor agrícola de eventuais desvantagens competitivas que decorressem deste acordo, é limitar, e portanto, por um lado é romper aquilo que a essência deste acordo. E depois é não valorizar o trabalho que o Parlamento Europeu fez, precisamente para a proteção de um setor que, com as suas queixas, umas mais razoáveis do que outras, mas houve resposta por parte do poder político a essas queixas. E, portanto, se fosse um mau acordo, eu queria terminar dizendo isto relativamente à pergunta que me colocaste, Alexandre. E, portanto, se de facto estivéssemos a falar de um mau acordo para a economia europeia no seu conjunto, nós eventualmente teríamos visto as associações industriais, as confederações empresariais e os sindicatos, todos mobilizados contra ele. E não vimos isso.
Críticas e, portanto, há muitas críticas de agricultores ainda de França,
não houve,
de Espanha.
Mas uma vez mais, Alexandre, este acordo não versa apenas e só sobre a questão da agricultura. Não houve greves gerais convocadas contra o acordo. Eu, pelo menos, não vi nenhuma. Mas... não há manifestações da indústria. E, portanto, é caso para perguntar se o acordo fosse estruturalmente mau para a economia europeia e para a economia portuguesa, não estariam todos na rua?
Mas com tantas críticas dos agricultores de Espanha, de França, sobre as regras ambientais, há alguma coisa positiva que possa vir deste pronúncio do Tribunal?
Sobre as questões ambientais, mas temos que ser sérios neste debate. Há uma cláusula neste acordo comercial que é o respeito integral pelo Acordo de Paris, assinado por todos os países do Mercosul e pela União Europeia. Não há respeito pelas questões ambientais, mas não, as questões fitossanitárias não estão refletidas no acordo. Estão sim. E, portanto, eu volto a esta questão. Se o acordo fosse estruturalmente mau para a economia europeia, não estaria toda a gente na rua? E depois, vamos ver os números. Nós estamos é infeliz que este debate e esta discussão tenha sido capturada por manobras também de desinformação e que tenham saído vencedoras nestes domínios. Vamos a números. Nós estamos a falar em aumentar as exportações europeias para o Mercosul entre 30% a 50%. Estamos a falar em poupança para as empresas europeias de cerca de 4 mil milhões de euros por ano só em tarifas. Estamos a falar de um comércio bilateral que pode aumentar em cerca de 40 mil milhões de euros e, portanto, para Portugal, se olharmos só para os números portugueses, isto representa 8,5 mil milhões de euros em exportações portuguesas. As exportações portuguesas de serviços representam 2,4 mil milhões de euros. Portanto,
colocar esta
questão. Elimina tarifas em 91% dos produtos. Isto não é coisa pouca.
E que trará, obviamente, benefícios para os bolsos dos portugueses quando o acordo, de facto, avançar. Que consequências é que isso também pode ter nas contas de cada um de nós, no nosso dia-a-dia, como consequência deste atraso?
Um exemplo muito simples, que eu até tive a oportunidade de já ter escrito sobre ele. Nós somos um país consumidor de café e nós importamos o café e muito do café é importado do Brasil. Nós, com a eliminação progressiva das tarifas, em vez de haver um incremento natural que normalmente acontece ao longo dos anos enfim, por efeitos da inflação, isso é óbvio. Mas retirando esse custo com os direitos aduaneiros, com as chamadas tarifas, significa que vamos ter acesso a café potencialmente mais barato. E, portanto, isto é uma coisa positiva. Mas há outros. Nós reduzimos muito esta questão. O café é um elemento...
É um exemplo prático.
Um produto agrícola, uma coisa prática. Mas posso dar outras. Por exemplo, a nossa indústria metalomecânica, o setor metalomecânico poder exportar, por exemplo, peças de automóvel. Nós temos uma indústria muito relevante em Portugal, poder exportar para os países do Mercosul. Nós estamos a falar de um mercado. O mercado europeu são cerca de 450 milhões de consumidores. Mais o mercado do Mercosul, nós estamos a falar de mais de 700 milhões num mercado, numa zona de comércio livre. Portanto, isto é muito significativo e é claro que tem aqui um ângulo também muito importante geopolítico, que é em momentos de grande turbulência na nossa relação transatlântica, nós temos mesmo que diversificar a nossa capacidade de diálogo e de comércio com outras geografias no mundo.
E precisamente
e, portanto,
por isso.
Não podemos desmerecer esta questão
temos de passar
altamente
para o João
importante
agora.
De muitas vezes, eu vou terminar. Critica-se a União Europeia pela sua inação. Num momento decisivo, houve capacidade de se chegar a um acordo depois de mais de duas décadas de impasse. Enfim, a União Europeia está a ser consequente com a emergência dos tempos. Eu creio que isto é uma coisa positiva e que é importante ser dita. E infelizmente, enfim, o Parlamento Europeu adotou esta resolução, que agora vai levar a que a Presidente do Parlamento Europeu se dirija ao Tribunal de Justiça e pedir o parecer. Mas já houve precedentes, e eu também queria dizer isso, nomeadamente com a assinatura do Acordo de Comércio com Singapura. Portanto, tudo aquilo que foi feito está dentro da legalidade. É uma manobra dilatória, como disse o Presidente do Conselho Europeu.
João, o PCP, integrado no grupo da esquerda europeia, tem sido bastante crítico até de alguma falta de estratégia da União Europeia no cenário internacional da atualidade, pedir mais autonomia estratégica, tentar travar este acordo ou atrasá-lo não é de estar a fragilizar a Europa?
Não, eu julgo que não, porque a questão não é tanto a falta de estratégia. A nossa crítica tem sido, sobretudo, uma estratégia que, servindo grandes interesses económicos, prejudica uma grande parte, uma imensa maioria.
Mas também há a poupança que será gerada com este acordo.
Não há muita,
4 mil milhões de euros, segundo as contas de Bruxelas.
Não há muita poupança, porque onde se destrói produção nacional não se fazem poupanças. Paga-se essa fatura, aliás, nem sequer é a prazo, é no imediato. A destruição da produção nacional significa... Não pode significar nenhuma uma forma de chegar à poupança. E esse é o problema. É que o acordo este acordo é decidido em função de quem tem capacidade de o influenciar. Aliás, a Lídia dizia, relembrava, a política comercial é hoje competência da União Europeia. Exatamente. E se dúvidas houvesse, aqui está o exemplo dos prejuízos que isso significa. Não apenas porque... Portugal não é visto nem achado na política comercial. Quem determina a política comercial da União Europeia, quem fala em nome da União... Ou melhor, quando a União Europeia fala, quando os representantes da União Europeia falam em nome da União Europeia, falam sobretudo em função dos interesses da Alemanha, da França, da Itália, dos países mais poderosos. Portugal não é visto nem achado.
Mas o acordo trará consequências positivas para os bolsos dos portugueses. Como é que
trágicas,
se explica?
Consequências trágicas. E eu vou lá diretamente, quer aos produtores, quer aos consumidores. A Lídia dizia, e é verdade, o acordo não é só agricultura. Pois não. É agricultura, indústria e serviços. Aliás, a primeira pergunta que se justifica fazer é: a agricultura não foi aqui oferecida como moeda de troca de benefícios dos setores industriais e dos setores dos serviços? A nós parece-nos que sim. Parece-nos que os interesses da nossa agricultura estão a ser sacrificados em nome de benefícios que são feitos, que são concedidos, particularmente nos setores industriais e dos serviços. O setor dos serviços, as grandes empresas de base europeia passam a ter um mercado da América Latina aberto à contratação pública na América Latina, à produção industrial. A agricultura é oferecida como moeda de troca desses benefícios. Mas mesmo esses benefícios vale a pena perguntar, e essa é a segunda dimensão da questão, para quem é que eles vão? Vamos olhar para a nossa realidade nacional. A agricultura portuguesa ou a indústria portuguesa é composta de grandes empresas, maioritariamente composta de grandes empresas, sobretudo à escala europeia. Nós temos a nossa economia assente em grandes empresas de dimensão multinacional ou estamos sobretudo assentes em pequenos e médios produtores, sejam pequenas e médias empresas, sejam pequenos e médios agricultores. É óbvio que são pequenos e médios agricultores. Esses produzem para onde? Para o mercado interno. Quem exporta são as grandes multinacionais, os grandes grupos económicos, os grandes produtores, as grandes empresas do agronegócio que produzem as sementes, que produzem os fertilizantes, que produzem uma série de outros instrumentos, de outros elementos absolutamente essenciais para o desenvolvimento da agricultura. Esses exportam. Os grandes exportadores são as grandes multinacionais, os grandes grupos económicos. Em que é que isso pode servir a economia nacional se nós não competimos nessa dimensão? Em nada. O que é que isso traz de benefícios? A partir do momento em que nós estamos a fazer um acordo que tem como consequência imediata o aumento de importações, o que isso significa é que a nossa produção nacional vai se confrontar com a concorrência.
Isso não beneficia ao consumidor? Não promove a concorrência?
Olhe para a energia elétrica. Não foi isso que nos disseram com a energia elétrica? A gente privatiza a energia elétrica, arranja aqui mais produtores, os preços baixam. Os preços nunca pararam de aumentar e as pessoas sofreram as consequências. E em relação a estes produtos, a consequência ainda é pior. Porque
mas para isso haverá as cláusulas de salvaguarda ou não?
Então já lá vamos. Numa concorrência que é desfavorável, porque a partir da América Latina consegue-se produzir com custos mais baixos, numa circunstância de concorrência desfavorável, o que isto significa é redução do rendimento dos agricultores, ameaça à subsistência das explorações agrícolas familiares e risco de abandono da produção por encerramento das explorações. Veja-se o que aconteceu com as cotas leiteiras, com o fim das cotas leiteiras e com milhares de explorações agrícolas leiteiras que no nosso país desapareceram em praticamente um ano. O que é que isso significa? Isso significa que, num primeiro momento, esse embate determina a destruição da capacidade de produção nacional e, num segundo momento, significa o nivelamento dos preços por cima. Aliás, se nós tivermos dúvidas em relação a isso, nós estamos a fazer este debate aqui nas instalações da Renascença, na Buraca. Vamos aqui à rua, na Buraca, na Amadora, perguntar quem é que come carne argentina aqui. Vamos perguntar quem é que come o preço da carne.
Mas se os preços subirem, as cláusulas de salvaguarda não acredita que vão funcionar.
Se as cláusulas de salvaguarda são tão boas.
De carne, estamos se a falar as cláusulas, de um bife por cada europeu.
Se as cláusulas de salvaguarda. Se as cláusulas de salvaguarda eram tão boas. Se as cláusulas de salvaguarda eram tão boas, porque é que a França exigiu a capacidade de decisão nacional de introdução dos direitos aduaneiros? Porque é que a Itália. Porque é que a Itália só deu acordo à assinatura do Mercosul, depois de garantir, primeiro, financiamento para os agricultores italianos a partir de 2028.
A questão italiana segundo, não tem a ver
segundo,
com a questão
isenção,
agrícola.
Isenção de tributação.
Essa não foi a motivação italiana.
A Itália acabou
do
carbono, a avançar.
Isenção da tributação do carbono sobre a produção dos fertilizantes.
Os porque motivos do atraso italiano na assinatura do
Lídia, dois Lídia, minutos para o João acabar e já estou a falar.
As cláusulas de salvaguardas são tão frágeis e tão débeis que houve países como a França e como a Itália a exigirem medidas que, de facto, protegessem aqueles que eles identificaram como sendo os seus interesses. E a pergunta que falta é, e em relação a Portugal, quem é que defende os interesses portugueses? É que é preciso alguém que tenha coragem e tenha capacidade e a firmeza para dizer que também os interesses nacionais portugueses têm que ser defendidos. Não podem ser só os franceses e os espanhóis a fazê-lo.
Lídia.
Os franceses e os italianos a fazê-lo.
Lídia, qual é a resposta?
É que aqui, João, eu peço imensa desculpa dizer o que eu vou dizer a seguir, mas quer dizer, tu estás carregado de desinformação. A questão italiana não tem nada, não teve que ver, em primeira instância, com a questão agrícola, tanto é que a Itália acabou por assinar.
Pois não, tem que ver sobretudo com as questões industriais. É verdade.
Tem a ver,
mas
não,
em relação,
e tem
mas em
a ver com outras questões.
Tem
a ver com
questões coisas.
de contratos entre a petrolífera italiana e o governo brasileiro e por causa dos apagões que se têm verificado em alguns dos estados brasileiros que deixaram, creio que foi no estado de São Paulo, deixaram sem luz durante vários dias 2 e 3 milhões de pessoas. Portanto, houve aqui um processo paralelo de negociação precisamente da primeira-ministra italiana com o presidente brasileiro Lula da Silva no início do ano ao abrigo do G20 e que foi um processo muito importante para depois a Itália finalmente acabar por assinar o acordo de comércio com o Mercosul. Mas não foi a questão agrícola que presidiu à preocupação italiana. Portanto, eu queria esclarecer isso e eu não estou aqui para defender os interesses de Itália, mas eu vi tantas vezes esta narrativa que eu acho que é importante esclarecer-se quando a verdade. Relativamente aos números, se nós quisermos ser sérios neste debate, temos que olhar para os números. E eu não vi a indústria, até a indústria agrícola, se quisermos, o setor agrícola português, a manifestar-se contra as questões do Mercosul. Vi outras manifestações, essas sim relacionadas com a política agrícola comum, com a discussão do orçamento de longo prazo da União Europeia. Isso eu ouvi. Agora, contra o Mercosul, eu não ouvi nenhum tipo de discussão e de posição contrária. Portanto, se nós olharmos para os números, e era isso que eu queria uma vez mais fazer esse exercício, ainda há pouco dei-vos um número, 8,5 mil milhões de euros é o valor atual do comércio total Portugal-Mercosul, em termos de bens e serviços. Estamos a falar em 91% dos produtos com tarifas que vão ser progressivamente eliminadas e, portanto, isto é um benefício direto para quase todas as exportações portuguesas e os setores beneficiados são maquinaria, material de transporte, gorduras vegetais, vinho, azeite, entre outros elementos, outros produtos. E eu podia continuar, nós estamos a falar até...
Dar como efetivas possibilidades de exportações, dar como perdas efetivas possibilidades de exportações é um exercício económico muito duvidoso, Lídia. Muito duvidoso.
Não é... João,
podíamos estar a exportar 100,
tu estás a pôr em causa a seriedade dos números, que são números retirados de todos os estudos económicos que foram feitos para a assinatura deste acordo. Estás a dizer, eu sou economista de formação, e estás a dizer que este é um exercício económico
e portanto,
nós temos que olhar para os números, como eu dizia, com seriedade e sem ímpetos de desinformação, que foi essa a postura que presidiu nos últimos meses, com um esforço brutal que foi feito por parte, e uma pressão brutal que foi feita por parte do Parlamento Europeu para garantir que estas questões estavam de facto acauteladas, em particular no setor agrícola.
João, vou-lhe fazer uma última pergunta sobre a agricultura, à qual eu peço respostas regradas de parte a parte. Okay. A CAP faz uma avaliação globalmente positiva do acordo. Como também já ambos admitiram, em Portugal não há propriamente manifestações como se viu noutros países da Europa. Estes atrasos não podem pôr em causa os benefícios que os agricultores assumem existir em setores como o vinho, os queijos, o azeite?
Bem, vamos ver. A falta de contestação tem que ver sobretudo com a chapelada legal que a Comissão Europeia arranjou. Se a Comissão Europeia tivesse posto à discussão o acordo verdadeiramente em cada Estado-membro, certamente a compreensão geral, a compreensão da opinião pública sobre os impactos deste acordo teria gerado muito mais contestação do que aquela que gerou e, portanto, não foi por acaso que a Comissão Europeia montou essa chapelada legal para que o acordo, de alguma forma, passasse despercebido. Eu não me espanta que haja posições de satisfação com o acordo de quem representa grandes grupos de cada área da atividade económica, seja na agricultura, seja na indústria, seja nos serviços, as associações patronais, as associações empresariais que representam os grandes grupos económicos, as multinacionais, naturalmente serão muito satisfeitas. Aquelas que têm maior implantação junto de pequenos e médios produtores têm levantado enormíssimas preocupações e eu insisto, não é apenas na área da agricultura, também nas áreas empresariais, em relação aos pequenos e médios agricultores, têm-se ouvido muitas notas de preocupação, ainda que em relação aos setores industriais particularmente, as preocupações não sejam tão acentuadas quanto na indústria, porque naturalmente as diferenças do ponto de vista da capacidade industrial entre países de um e do outro lado do Atlântico não são exatamente as mesmas. E, portanto, eu julgo que em relação a isso não há propriamente uma grande surpresa nas diferenças de posições que vão sendo assumidas.
Lídia, já aqui falámos brevemente da autonomia estratégica, tem sido um ponto muito realçado desde o relatório Draghi, nomeadamente da necessidade da Europa, de alguma forma, ficar mais autónoma e independente até a nível industrial. Ao criar esta zona de comércio livre, a Europa já está pronta ou pode ficar em desvantagem?
Não, com este acordo, de facto, protege-nos num conjunto de questões relevantes. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de uma terra rara, chamado nióbio, muito importante para a indústria de semicondutores, para a própria indústria da defesa. Ou seja, nós estamos num momento crítico, já me referi à questão transatlântica, mas há de facto uma ruptura no sistema de relações internacionais e que vai inevitavelmente obrigar à criação de... ao explorar novas alianças, novos alinhamentos, e para o efeito, este tipo de instrumento de política comercial, portanto, este acordo comercial, é de facto muito importante para dar essa resposta do ponto de vista da segurança e da defesa, não só nas questões relacionadas precisamente com a indústria da defesa, mas também com o nosso nível de exposição a outras geografias no mundo. Portanto, esta questão que o João tem uma opinião diferente da minha, da manobra dilatória, tem a ver com a credibilidade internacional da União Europeia.
E sai beliscada com isto?
No momento, eu creio que quem sai até mais beliscado, pese embora está a tirar partido de uma prerrogativa que tem, e portanto houve uma maioria que decidiu pedir este parecer, mas quem sai até mais prejudicado, a meu ver, é de facto o Parlamento Europeu, que podendo ser aqui e podendo nós discutir e até discordar e votar contra este acordo, eu acho que é, mas tendo por base o facto de haver um precedente e sabermos de antemão que há legalidade em todo o processo, quem sai de facto beliscado é o papel do Parlamento Europeu, porque de facto depois custa-me ver...
João, 30 segundos para...
E portanto, eu creio que esta é a questão primordial.
João, 30 segundos para responder. Toda esta confusão fragiliza as instituições europeias?
Eu não percebo como é que o exercício de direitos democráticos pode fragilizar quem quer que seja. Não percebo como é que um instrumento que está previsto nas regras do regimento pode significar ele não pode ser utilizado. Quer dizer, a ideia de que...
Eu não disse que não pode ser utilizado, eu disse é que o Parlamento sai beliscado. Na cena internacional.
Desculpa lá, mas isso não me entra na cabeça. Quer dizer, a ideia de que o Parlamento utilizar uma prerrogativa que tem desvaloriza o Parlamento é um absurdo, é o contrário. O Parlamento ser um pau-mandado daquilo que faz a Comissão é que seria péssimo. Quando o Parlamento aceita sem questionar aquilo que é imposto para a Comissão Europeia, é que o Parlamento não está a cumprir o seu papel. E, portanto, o facto de nós termos proposto, e essa proposta ter sido aprovada, que o Tribunal de Justiça dê um parecer sobre a conformidade do acordo com as regras legais que são aplicáveis, só dá só reforça o funcionamento do Parlamento e o exercício das suas competências. E não há razões de dilação nem de manobra que possam ser utilizadas em relação a isso. Se a Comissão Europeia, a responsabilidade por esta situação é inteiramente da Comissão Europeia e de quem apoiou a Comissão Europeia nesta chapelada legal e nesta manobra.
Vamos então passar para o nosso espaço de perguntas rápidas. Isto não é só Europa, então é o quê? Neste espaço faço-vos 3 perguntas a cada um, peço-vos que respondam em 30 segundos, não mais. João, começando por si, o que é que diria à Comissão Europeia?
Sobre esta questão do Mercosul?
Sim.
Ou sou os parlamentos nacionais e ou sou os agricultores e outros setores que se sentem atingidos?
Lídia, ao Parlamento Europeu?
Mais responsabilidade.
João, ao Mercosul?
Queremos um acordo convosco que não ponha em causa a capacidade de valorizarmos a nossa produção e o aproveitamento dos nossos recursos produtivos.
Lídia?
Credibilidade e parceria.
E por fim, aos agricultores, João?
Na defesa dos direitos dos agricultores, temos a defesa de um aspecto absolutamente decisivo para qualquer povo, que é a da capacidade de se alimentar e produzir alimentos que sirvam também para trocas comerciais absolutamente essenciais. Sem valorizar a produção, isso não é possível e, portanto, esse acordo, o acordo do Mercosul tem que preservar essa dimensão.
Lídia, para terminar.
Estivemos e estamos ao lado dos agricultores e queremos mesmo combater a desinformação que, infelizmente, ainda paira à volta do acordo comercial com o Mercosul.
Obrigado. Contámos hoje com João Oliveira, eurodeputado pelo PCP, Lídia Pereira, social-democrata, também deputada no Parlamento Europeu. Com eles debatemos o acordo da União Europeia com o Mercosul. O Isto Não É Só Europa é uma parceria da Renascença com a Euronet Plus. Este episódio contou com a sonorização da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e, como habitual, volto daqui a 2 semanas. Até lá!